Voltamos a apresentar
Justiça na Tarde.
Vamos em frente, são 17 horas mais 9 minutos. Daqui a pouco nós vamos estar recebendo a participação conosco aqui no nosso Justiça na Tarde. Vamos estar, portanto, aqui recebendo a participação da nossa convidada, justamente pra, com quem nós vamos conversar a respeito deste assunto, ou seja, alimentação. Alimentação é um direito de todos. Infelizmente, nem todo mundo tem recursos para custear essa despesa. É aquela questão, né? Aí vem, portanto, aí a questão da doação. E nós vamos avançar justamente na questão da segurança jurídica para quem, de fato, presta, portanto, aí esta doação. É o nosso assunto que nós vamos abordar daqui a pouquinho. São 17 horas mais 10 minutos e nós recebemos agora a participação de Daniela Mercury.
Você pensar, meu plano era deixar você falar o que quiser. Meu plano era deixar você falar coisas sem sentido, sem motivo, sem querer. Andei fazendo planos pra você. Engano seu, achar que fosse brincadeira. Engano seu. Aconteceu de ser assim dessa maneira e o plano é meu. Mesmo sem motivo, sem sentido, sem saber, andei fazendo planos pra você. Pra você eu faço tudo. Você ficar comigo e ninguém mais. Largo os compromissos, deixo tudo ao largo. Você tenta em vão me convencer que é melhor não fazer planos pra você. Você fugir quando quiser. Meu plano era esperar você voltar. Engano seu, achar que o plano é passageiro. Engano meu. Acho que o destino, antes de nos conhecer, fez um plano pra juntar eu e você. Pra você eu faço tudo. Você ficar comigo e ninguém mais. Largo os compromissos, deixo tudo ao largo. Você tenta em vão me convencer que é melhor não fazer planos pra você.
Tá aí Daniela Mercury, Meu Plano. São 17 horas 14 minutos, agora no horário de Brasília. Já está conosco a nossa convidada, a doutora Fernanda Balera, ela que integra a comissão de População em Situação de Rua da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos. Essa associação tem a sigla ANADEP. E será com ela, então, que nós vamos conversar a respeito do assunto aqui já posto. Doutora Fernanda, seja bem-vinda aqui ao Justiça na Tarde e muito obrigada, senhora, pela atenção com a emissora. Boa tarde.
Boa tarde, Walter. Muito obrigada pelo convite.
Obrigada, senhora. Pois bem, a questão é justamente essa, né? Ou seja, a questão do direito à alimentação. Infelizmente, nem todo mundo está tendo o devido recurso para poder, de alguma forma, ter essa segurança alimentar. Muitas pedem ajuda. Infelizmente, tivemos até mesmo um caso aí de São Paulo, a senhora conversa comigo aí de São Paulo, onde uma mãe de, me parece, de 5 filhos, em que pese que ela já tinha outras ações que envolveram, portanto, aí questões ilícitas, mas o fato é que ela furtou de um supermercado uma Coca-Cola, 2 pacotes de miojo, que é um macarrão instantâneo, e também o suco em pó, para poder fazer ali uma espécie de uma garapa, aí, um suco, portanto, aí para os filhos. Acabou sendo alcançada, perseguida pela polícia, após ser denunciada, foi autuada em flagrante e teve a prisão preventiva decretada neste valor dessa compra, que não passava de R$ 21,00. Mas este é um ponto que a gente apenas ilustra, para justamente avançar com a senhora, pessoas que querem fazer doações de alimentos. Existe segurança jurídica para que ela faça essa doação e lá na frente não venha, de alguma forma, a ser acusada de alguma coisa que acabou atrapalhando, alcançando a saúde de quem realmente usou deste alimento, doutora Fernanda?
Então, achei que você ilustrou muito bem, assim, o drama que a gente vive hoje no país, que é esse drama da fome, né? Depois de anos, o Brasil voltou para o mapa da fome, né? Os dados do último Inquérito Nacional sobre Segurança Alimentar mostram que do total de 211,7 milhões de brasileiros, quase a metade, né, mais da metade, até 55,2%, estão em situação de insegurança alimentar e pelo menos 19 milhões de pessoas estão enfrentando a fome. E aí, esse dado do Inquérito Nacional de Segurança Alimentar, ele é um dado que a pesquisa é feita em domicílios. Então, nesse dado não estão incluídas as pessoas em situação de rua, por exemplo. Então, esse número pode ser ainda maior se a gente considerar que as pessoas em situação de rua vivem, né, na situação de maior vulnerabilidade no país, e como era o caso aí dessa mulher que acabou sendo presa quando foi, né, numa decisão completamente ilegal, porque a jurisprudência dos tribunais superiores é bem pacífica no sentido de que o furto famélico, né, não pode ser criminalizado quando a pessoa está furtando numa condição como essa, mas é o drama que a gente vive no país, né? Também recentemente as imagens das pessoas se alimentando de ossos, de carne,
nossa,
ilustram a situação que a gente está, né? A fome retomou o patamar de 2004 e é um retrocesso gigantesco. E em relação às doações, assim, eu acho que toda a filantropia, as doações, é fundamental, é muito importante essa solidariedade das pessoas e é sempre bem-vindo, mas acho que o central tem que ser a política pública, né? O Estado precisa ser responsável para dar conta desse problema, que é um dos problemas mais básicos e estruturantes, que é o direito à alimentação.
Entendi. As pessoas, né, ou são entidades... Opa, perdemos aqui a comunicação. A nossa produção vai restabelecer, portanto, ali o contato com a nossa entrevistada. Eu me refiro, portanto, aqui à pessoa da doutora Fernanda Balera, ela que integra a Comissão de População em Situação de Rua da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, associação que tem a sigla ANADEP. Mas, portanto, restabelecido aqui o contato, doutora Fernanda, a pergunta que eu deixo para a senhora é a seguinte: quer dizer, as instituições, ou até mesmo famílias que se juntam, ou então vizinhos, amigos, o fato é que estão ali praticando uma boa ação, levando,
claro,
alimentos para quem tem fome, ou alimentos já devidamente preparados, ou então é in natura. Essas pessoas correm algum risco de estarem fazendo essas doações, doutora Fernanda?
Não, eu acredito que não. Não há nenhum problema, né? Ajudar a filantropia e doações de comida de maneira nenhuma pode ser entendida como um crime ou como qualquer conduta ilícita. Então, quem está ajudando outras pessoas a se alimentar, doando comidas, né, de maneira nenhuma pode ser punido ou questionado questionado por isso, né? Mas como não há, assim, nenhuma restrição de doações, e acho que, como eu disse, acho que elas são, sim, bem-vindas. A gente sabe que no Paraná, ali, já chegou a ter uma tentativa de criminalização de algumas associações que doavam comida para as pessoas em situação de rua. Mas é isso, eu acho que foi um projeto de lei que vetava isso, mas de maneira nenhuma isso deve ser vetado. Inclusive, eu acho que tem que ser incentivado, né, a solidariedade como um valor essencial da nossa sociedade. Mas, como eu estava dizendo, eu acredito que o ponto principal do enfrentamento da fome tem que ser a existência de políticas públicas, né, que o Estado execute políticas públicas que garantam a segurança alimentar da população e principalmente da população em situação de vulnerabilidade. Então, é responsabilidade do Estado essa garantia de uma alimentação segura, né, de forma contínua e saudável para as pessoas.
Eu levantei esse ponto porque aqui em Brasília mesmo é comum de deparar com donos de restaurantes. A preocupação deles, eles colocam no lixo o que sobrou, portanto, ali, e que não foi servido, portanto, pelas pessoas, não é o que as pessoas deixaram no prato, mas sim o que estava ali para que essas pessoas pudessem se servir, principalmente nos restaurantes self-service. E terminam indo para o lixo porque temem fazer esse tipo de doação e as pessoas, de alguma forma, depois acusarem o restaurante de ter fornecido alguma comida que poderia estar estragada, alguma coisa assim nesse sentido, em que parece que boa parte ou a maioria não vai jamais entregar comida estragada para ninguém, pelo menos imaginemos, portanto, dessa forma. Daí a colocação para a senhora. Mas é minha pergunta direta.
Eu acho que tem uma questão da Anvisa, que eu acho que regulamenta, sim. Não estou muito segura, mas acredito que tem uma norma assim, da Anvisa mesmo, que fala sobre como que os restaurantes por quilo devem fazer esse manejo do alimento, né? Mas é isso, é uma pena que isso de fato aconteça, porque é um desperdício que num contexto de fome que a gente está não pode ser tolerado, né?
Exatamente. Quais são os direitos de quem está em situação de rua, doutora Fernanda?
A situação de rua ela é uma situação bastante complexa, né? Tem várias causas que contribuem para que a pessoa vá em situação de rua, e ela é definida, basicamente, a pessoa que está em situação de rua pela legislação que a gente tem hoje, que é orientada pela Política Nacional dos Direitos da Pessoa em Situação de Rua. Ela define ali que são as pessoas que vivem com uma situação de pobreza extrema, vínculos familiares interrompidos e sem moradia convencional. E aí a gente fala em situação de rua para dar o caráter de que é uma situação transitória e que pode, sim, ser superada desde que hajam políticas públicas que contribuam para essa superação, né? A grande luta hoje dos movimentos e que a Defensoria apoia é que hajam políticas voltadas para a moradia e para o trabalho, porque historicamente as políticas para as pessoas em situação de rua são políticas assistenciais, que visam ali dar um prato de comida, um abrigo, uma acolhida noturna, mas que não propiciam condições para que aquela situação seja de fato superada. E é um público super heterogêneo, né? Tem mulheres, homens, crianças, idosos, jovens, pessoas que fazem uso abusivo de droga, pessoas que não usam drogas nenhuma, pessoas que trabalham todos os dias mas não conseguem ali garantir com o seu trabalho uma casa. Na pandemia, né, é notório que houve um aumento, pelo menos aqui de São Paulo, de onde eu estou falando, onde eu sou defensora pública, é nítido quando a gente anda pelas ruas esse aumento dessa população. E ela tem todos os direitos que qualquer outro cidadão, né, tem na nossa sociedade, mas que exigem uma postura mais ativa do Estado para que sejam implementados. Então, como eu disse, o nosso foco principal, enquanto Defensoria Pública, é essa luta pela moradia, né, para políticas que garantam a moradia e a superação da situação de rua.
Quer dizer, quando se vê, então, uma pessoa em situação de rua, ali morando debaixo de um viaduto, ou então debaixo de uma ponte, essa pessoa tem direito a uma moradia, doutora Fernanda?
Pela lei, pela Política Nacional, ela tem direito que o Estado faça, né, assim, tenham políticas públicas adequadas para atender aquela situação. Então, ela tem direito à alimentação, direito à assistência social, direito à moradia, direito ao trabalho, como qualquer outra pessoa. E aí, só que pela própria vulnerabilidade que ela está, né, considerando a desigualdade, né, do país, tem que ter uma postura assim, o Estado precisa implementar essas políticas. Hoje o Estado faz muita coisa para as pessoas em situação de rua, então, por exemplo, existem centros de acolhida, existem centros que essas pessoas se alimentam, mas às vezes é muito dinheiro gasto em estratégias que não contribuem de fato para uma superação da situação de rua. E aí existem modelos que já vão num sentido contrário, né? Como esse modelo, por exemplo, que a gente fala de moradia primeiro, né? Que é garantir primeiro uma residência e aí, então, a partir da casa, acesso a outros direitos. Tem que encontrar uma estratégia mais interessante para lidar com essa situação. Mas é, a pessoa, né, ela tem todos os direitos que qualquer outra pessoa tem, ela tem, né, ela precisa ser respeitada na sua dignidade, ela precisa ter direito ao acesso a um padrão, num acolhimento que seja temporário, não sei. A realidade aqui de várias cidades, né, do Sudeste, do Sul, que enfrentam o frio, tem pessoas que morrem nas ruas todo inverno. Então, é uma situação inaceitável, né, que precisa ser superada, assim.
Entendo. Agora, é interessante, né, que falamos aqui de políticas públicas e elas precisam existir nessa questão que estamos aqui abordando, ou seja, é voltada para as pessoas em situação de rua. Mas e as famílias dessas pessoas? Elas estão desobrigadas? Elas não têm nenhuma competência para que elas, de alguma forma, lutem também pelos seus familiares? Ah, foi embora porque quis, não tem mais nada a ver com isso. Como é que funciona essa questão também em relação à família, doutora Fernanda?
Ah, é muito importante nesse sentido o trabalho da assistência social, né? Qual que é o papel dos assistentes sociais nesse atendimento? É garantir justamente o direito à convivência familiar e comunitária dessas pessoas. Então, cabe aos assistentes sociais fazerem essa ponte entre a pessoa que está na rua e a família, buscar a família dela, ver se ninguém pode, de fato, acolher, entender qual é aquele conflito, o que gerou, né, ali aquele rompimento do vínculo, ou por que esse vínculo foi fragilizado. Então, é essencial, assim, entender esse vínculo e aí os assistentes sociais trabalharem para quando for possível, né, nem sempre vai ser, mas quando for possível, para o fortalecimento. Às vezes é uma questão que a família toda precisa de um cuidado de saúde, por exemplo, ou precisa ter acesso a algum benefício de transferência de renda que propicie uma condição econômica melhor e aí que aquela pessoa volte a conviver no seio familiar. Então, um dos principais, assim, estratégias da assistência deve ser essa, entendeu? Esse restabelecimento dos vínculos familiares, né? Super importante, assim, aproximação com a família, né? Às vezes entender qual que é a história daquela pessoa. Muitas vezes a pessoa não quer e simplesmente não, ou não tem como voltar para sua família ou ser acolhida pela sua família, mas isso precisa ser tentado. E isso é papel da assistência social.
Pois não. Doutora Fernanda, foi um prazer ter realizado essa entrevista com a senhora aqui, os cumprimentos e até uma próxima oportunidade.
Ah, o prazer foi meu. Então, obrigada.
Boa tarde para a senhora. E assim chegamos ao final também da edição de hoje do Justiça na Tarde, que estará de volta na segunda-feira. Pois bem, daqui a pouco, às 17h30, cravado, chega Anderson Arco Verde com o seu Semana em Pauta. O Justiça na Tarde agradece a sua sintonia, lhe deseja um bom fim de semana, um feriado também de excelência. Muito obrigado a todos.
A Rádio Justiça apresentou
Justiça na Tarde.
Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.